2 Coríntios capítulo 4.
Diz assim o Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração a iluminação do conhecimento da glória na glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Feche seus olhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, clamando a Ti, rogando a Ti agora que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, Pai Santo, fale conosco agora, Senhor. Que esta palavra ecoe, Senhor, nos nossos corações, Senhor, a Tua verdade, Senhor. E que nós possamos, Senhor, agora aprender mais de Ti, Senhor. Papai amado, que a minha mente e o meu coração sejam tomados por Ti agora, Senhor. Que o óleo do Teu Espírito Santo nos envolva, Senhor, da glória, Pai. E que o Teu Espírito Santo, o Espírito maravilhoso, Senhor, se manifeste, Senhor, no meio do Teu povo agora, Senhor. Papai amado, a Tua palavra diz que a Tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então vem, Senhor da glória, Pai, ministrar Teu grande poder agora sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai amado, que assim seja, para a glória de Jesus, o Senhor, o Deus de todas as coisas. Amém, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos amados, esses dias atrás aí eu estava me lembrando de um vídeo que eu assisti faz tempo já. Um vídeo que mostrava ali, na verdade é uma propaganda, né? É uma peça publicitária lá da Macedônia, onde aparece o pequeno Einstein, né? Einstein como menino, assistindo uma aula, e o professor, né, que estava ministrando a aula, dizia, né, que Deus criou todas as coisas, né? E como Deus criou todas as coisas, Ele também criou o mal. E se Ele criou também o mal, é porque Ele também era mal. Essa era a abordagem que o professor estava dando naquela aula. Aí, o menino Einstein, né, tinha mais ou menos ali o personagem, né, que representava ali o Einstein. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e ele se levantou e pediu uma oportunidade para o professor. E ali, ele fez algumas questões para o professor. Ele perguntou assim, se o professor acreditava que existia o frio. E o professor falou assim: mas que pergunta boba é essa? É lógico que existe o frio, você nunca sentiu frio? E o Einstein falou assim para ele: não, professor, pelas leis da física, não existe o frio. Porque o frio nada mais é do que a ausência de calor. E aí ele fez outra pergunta ao professor: professor, né, existe a escuridão? E o professor falou: é lógico que existe a escuridão. Você nunca viu um lugar escuro? E ele falou assim: também não existe escuridão. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E ele completou dizendo: assim é o Senhor. É, o mal, ele na verdade é o quê? A ausência de amor no coração do homem. E é interessante porque é verídico. Essas frases são verídicas, né? É, são imputadas verdadeiramente ao cientista Einstein. E nós, quantas vezes, irmãos amados, nos deparamos com questionamentos ou situações na nossa vida onde a presença de Deus ela passa a ser questionada. Hoje nós reverenciamos o Senhor aqui, cultuamos a Deus, adoramos a Deus. Eu já senti, né, a grandeza do Espírito Santo de Deus, senti muito a presença do Senhor. E pelo poder da palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele está aqui. Porque Ele disse assim: onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E este culto, né, ele na verdade celebra o nome de Jesus, o poder de Jesus, a presença de Jesus conosco. Então é inequívoca pelo cumprimento da palavra de Deus, a presença do Senhor Jesus neste lugar. E ele com certeza tem uma grande obra para realizar nas nossas vidas hoje, na sua vida também. Eu não sei qual é a grande obra que o Senhor quer realizar na sua vida. Eu sei que será uma grande obra. Porque aonde o Senhor está, há poder. E nós podemos sentir o poder de Deus já desde o início desta reunião, neste lugar. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, que você abrisse o teu entendimento, que você abrisse agora, né, o seu espírito, para que você pudesse ser tratado pelo poder de Deus, se você ainda não percebeu essa presença santa neste lugar. E obviamente, não é um privilégio só desta igreja. A outra igreja que se reúne em nome de Jesus também tem esse mesmo privilégio. E a outra igreja, e a outra igreja. E o apóstolo Paulo, ele disse aqui coisas muito interessantes nessa carta à igreja em Corinto. Ele disse assim, né? Pelo contrário, rejeitamos coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nós comentamos aqui na quinta-feira, a respeito da nossa precaução, né, em seguir a verdade. E é interessante porque a Bíblia, Deus, Jesus Cristo, Deus e Jesus Cristo, eles nos deram diversos exemplos daquilo que é a verdade. Um dos nomes de Deus na Bíblia é o Deus da verdade. Jesus Cristo chamou o Espírito Santo do Espírito da Verdade. É, a Bíblia, Jesus se auto-intitulou a verdade: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. E a Bíblia também relatou: a minha palavra, Jesus dizendo, a minha palavra é a verdade. Certa vez, Jesus Cristo disse para Pilatos que ele era a verdade. E Pilatos perguntou assim, em tom irônico, uma pergunta filosófica, que é uma dúvida filosófica e será uma dúvida filosófica eterna, né? O que é a verdade? O que é a verdade? É uma dúvida filosófica. Os filósofos estabeleceram essa dúvida, e se nós formos analisar os contextos naturais, né, da nossa vida, nós vamos realmente entender que a verdade ela é extremamente teórica. Mas nós não podemos dizer da mesma forma das coisas que são de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, conforme o próprio Deus determinou e escreveu. A palavra de Deus é a vontade de Deus expressa para a humanidade. A através da palavra de Deus, o mundo inteiro foi criado, porque se você olhar no livro de Gênesis, você vai observar que para que as coisas fossem criadas, os versículos e as palavras escritas na Bíblia, da Bíblia que Deus usou, simplesmente está escrito assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela tem autoridade espiritual sobre todas as coisas. É por isso que você precisa conhecer a verdade e seguir a verdade e não adulterar a verdade, para que a verdade seja algo forte e que seja o guia da sua vida nesse mundo. E os próprios crentes, os próprios cristãos estão adulterando a verdade. Infelizmente, as pessoas, eles olham para a Bíblia, que é esse livro aqui, que é o livro de Deus, é o livro santo de Deus. E as pessoas muitas vezes questionam a veracidade dessas palavras. As pessoas muitas vezes questionam da validade dessa palavra para as suas vidas. As pessoas desejam receber a palavra de Deus para as suas vidas, daquilo que é muito bom, agradável, daquilo que é positivo, e renegam aquilo que a palavra de Deus, né, traz de incômodo. Quantas vezes nós temos que abrir mão de determinadas coisas na nossa vida para obedecer à palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser o guia para as nossas vidas neste mundo, porque através da palavra de Deus você vai encontrar Jesus, e você encontrando Jesus, você encontrará a salvação. Eu sempre falo, vou falar de novo, como é que você sabe o que é mentira se você não conhece a verdade? É preciso avançar naquilo que Deus disse, acreditando piamente que o Deus que criou os céus e a terra, que Deus, o Deus que criou todas as coisas que você conhece, as estrelas, as galáxias, o universo, que o homem não encontrou o fim do universo ainda e não encontrará, porque é o poder da criação de Deus infinito. Você tem que acreditar que esse Deus que criou isso tem autoridade para deixar um livro escrito para nós. Um livro que tem autoridade. Certa vez eu fui um outro pastor. Eu era diácono. Já fui diácono. Eu era diácono. Nós fomos lá em Pinhalzinho. Está lá de Bragança Paulista. Fomos visitar uma pessoa numa chácara. E essa chácara, ela tinha inúmeros demônios, era um antro de demônios que habitavam ali, as dependências daquela chácara. Essas pessoas que nós fomos visitar tinham inúmeras experiências espirituais, inúmeros demônios. Em determinado momento, durante a oração, um dos demônios se manifestou. Eu lembro que o pastor estava aprendendo, né? Estava lá orando. Via todo aquele manifestar espiritual, e manifestou um demônio na pessoa, e o pastor pegou a Bíblia e falou assim: você conhece esse livro? E o demônio respondeu: este é o livro santo de Deus. E isso, né, eu achei interessante essa palavra, porque, né, os demônios reconhecem, mas muitas pessoas não dão a autoridade que esse livro tem. Muitos crentes, muitas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus, não reconhecem da mesma forma, entendendo que esta palavra é poderosa, e através dela, né, nós vencemos pelo conhecimento, pelo poder, por tudo aquilo que Jesus nos deixou descritos através desse ensino maravilhoso. Quando Jesus falou assim aos seus apóstolos, aos seus discípulos, dizendo assim: esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Em meu nome, eles expulsarão os demônios. Em meu nome, eles se imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, eles beberão coisas mortíferas e não vos causará dano nenhum. Pegarão em serpentes. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. E nós vemos esses sinais nos dias de hoje. Você vê esses sinais nos dias de hoje. E mesmo assim, algumas pessoas ainda têm dúvidas da veracidade da autoridade espiritual que existe na palavra de Deus para as nossas vidas. As pessoas veem e ainda assim não acreditam. As pessoas leem, gostam da palavra, mas mesmo assim não a vivem. E esse é um mistério espiritual, porque, né, quantas vezes, irmãos amados, nós chamamos a atenção da necessidade de nós sermos fiéis a Deus para vivermos a plenitude de Deus nesse mundo. Quando Jesus Cristo, né, na sua palavra maravilhosa, disse assim aos seus discípulos: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. Será que Jesus estava brincando? Será que o Senhor Jesus, ele estava dizendo uma palavra para alegrar o coração do seu povo, dos seus discípulos ali? Não, é uma palavra para você. É uma palavra para mim, porque nós precisamos lutar nesse mundo. Né? A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, disse que a nossa luta não é contra, né, a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Mesmo assim, as pessoas estão ignorando isso. Estão achando que talvez a Bíblia seja um livro de histórias. Deus foi tão claro, Jesus foi tão claro, mas mesmo assim as pessoas às vezes vivem os seus problemas, vivem as suas lutas, vivem as suas dificuldades e se esquecem da Bíblia, se esquecem da palavra e se esquecem de viver aquilo que a Bíblia disse, se esquecem de viver aquilo que Jesus nos ensinou, que ele falou tanto para nós, e preferem viver ilusões, mentiras, um evangelho que não existe, um evangelho fraco, um evangelho que Jesus não escreveu, um evangelho que Jesus não determinou, um evangelho que Jesus ali não ministrou. Então é mentira. Então é mentira, conforme diz o apóstolo Paulo, citamos aqui na quinta-feira esse versículo. Deus estava falando comigo ali quando o diácono Leonardo estava pregando. O apóstolo Paulo falou: ainda que um anjo do céu descesse aqui e pregasse um evangelho que não é aquele que nós estamos pregando, chame esse anjo de maldito. Porque a verdade é a verdade. O próprio Senhor Jesus disse no livro de Apocalipse que se alguém acrescentar uma palavra a este livro, lhe serão acrescentadas todas as maldições descritas nesse livro. E se alguém tirar uma palavra deste livro, lhe serão tiradas o direito à vida eterna. Muito sério. Nós devemos entender e compreender que nós devemos o quê? Olhar para a palavra e entender que esta palavra, que é a Bíblia, é o guia da nossa vida, é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Ou não é? Ou não é? Da onde você ouviu falar de Deus? Como você conhece Deus? Qual é a história de Jesus Cristo que você conhece? Quem que escreveu a história de Jesus Cristo que você conhece? A sua fé está em quem? No Jesus da onde? No Jesus da Bíblia ou num Jesus que não existe? A sua fé está onde? No Deus que criou os céus e a terra, que deixou escrito esse livro para que você o conhecesse, ou está num livro de histórias? Como nós podemos conceber coisas que o mundo hoje nos vendem? Como nós podemos ter comunhão com situações, com atitudes que vão completamente contra o coração de Deus? Como nós podemos viver uma vida que não está descrita como a vida que Deus deseja para nós? O próprio apóstolo Paulo disse a nós, orientando a nós, escrevendo a igreja de Cristo, dizendo, né, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Você não pode viver um evangelho que não existe. Você não pode ver um evangelho que seja um evangelho de comodismo a você. Ah, essa parte da Bíblia é muito boa para mim. Essa é verdade. Essa foi o Espírito Santo de Deus que escreveu. Ah, essa parte aqui é duvidosa. Essa parte aqui eu acho que não foi bem escrita pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas estão vivendo assim. Seguem e não seguem. vivem e não vivem aquilo que Jesus escreveu. Infelizmente, eu vou bater na mesma tecla que eu sempre bato aqui na igreja. Quantos crentes já leram a Bíblia toda? Quantos crentes meditam nesse livro de dia e de noite, como Deus, né, orientou ali de forma tão clara, de forma tão nítida, Josué? Como nós podemos acreditar num povo que ama a Deus, que idolatra a Deus conforme ele deseja, que ama a Deus acima de todas as coisas, como é a lei de Deus, como Deus determinou? Como nós podemos conceber que uma pessoa que age desta forma possa não ter alegria numa leitura bíblica? Como nós podemos conceber que as pessoas não sintam gozo espiritual de conhecer a verdade? Porque você precisa conhecer a verdade, né? Falei aqui, daqui a pouco nós vamos receber a lista de pessoas que vão querer fazer o curso de teologia, e você vai ter que ler a apostila. Você vai ter que ler a apostila. E você vai ter que depois escrever um resumo da apostila. Se eu falasse assim, irmãos, vocês vão ter que ler todos os livros da Bíblia, são 66, quase igual, né? Depois vocês vão ter que fazer um resumo para mim. Talvez as pessoas falassem assim: pastor, está louco. Eu não vou fazer isso. Quem é ele para fazer isso? Mas o professor pede para você ler o livro, você lê. O professor pede para você se esforçar, para você fazer uma prova para passar de ano, você faz. Quando Deus fala, leia a minha palavra, as pessoas parecem que têm um trauma. As pessoas parecem que, né, se isolam num mundo que não é o mundo que Deus deseja, né? Nós temos aqui hoje diversos professores, como Luiz Fernando, né? Reinaldo, Patrícia está ali também, são da área de educação, e sabem, né, quão necessário é para as pessoas aprenderem algo, quão necessário é que elas se dediquem àquele algo, para que extraiam o melhor daquilo. E você deve ser um desses, acreditando que um fundamento para que você aprenda seja a leitura e a meditação. O apóstolo Paulo aqui é interessante, porque ele falou assim, deu uma palavra interessante, que ele falou assim: olha, se alguma pessoa não acredita na palavra de Deus, não é porque nós não pregamos a palavra, mas é porque elas são incrédulas. Você não pode ser um desses que foram chamados de incrédulos pelo próprio apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus, ela é pregada, a palavra de Deus está à sua disposição, a palavra de Deus, né, está ali, né, desejando, né, fazer morada no seu coração. Deus está desejando que a palavra dele esteja no seu coração, e você não pode, né, ser ali um daqueles que o apóstolo Paulo chama de incrédulos, porque a palavra de Deus não ingressou no seu coração. Porque a palavra de Deus ainda não faz parte da sua vida, porque a palavra de Deus ainda não é pregada segundo aquilo que se vive. Todos nós temos lutas nesse mundo, e nós não conseguiremos viver nesse mundo sem lutar. Não adianta nós pregarmos aqui uma palavra que não existe, dizendo que você, né, será simplesmente uma pessoa que viverá das benesses do Senhor em todo o tempo, porque para você viver as benesses do Senhor, você vai ter que lutar para alcançar aquilo que Deus deseja na sua vida, até para você provar a sua fé para você mesmo. É interessante, porque às vezes a pessoa fala: estou numa provação, Deus está me provando. E a pessoa não entende que a aprovação de Deus é para provar para ela mesma a fé dela. Porque Deus sabe já qual vai ser o seu final. Deus sabe qual vai ser o resultado da sua aprovação. Deus sabe qual vai ser o resultado já né, daquilo que tanto está te incomodando hoje. Deus deseja te ensinar e te provar o tamanho da tua fé, porque muitas vezes as pessoas estão achando que tem muita fé. Na verdade, não tem fé nenhuma. E algumas pessoas estão achando que tem pouca fé e tem muita fé. E Deus quer nos ensinar através das oportunidades que aparecem na nossa vida, nas nossas lutas. Deus quer nos ensinar para que nós demonstremos a Ele o tamanho da nossa fé. O diácono Leonardo ministrou as ofertas aqui, ele falou do melhor. Qual o melhor para Deus? O que nós podemos oferecer de melhor para Deus? Hoje você ofereceu o seu melhor para Deus? E nós devemos medir isso a todo instante, a todo custo na nossa vida. O que nós oferecemos hoje, né, da nossa vida em relação a Deus, das nossas atitudes em relação a Deus, o nosso pensamento em relação a Deus. O que eu ofereci hoje a Deus? O que eu entreguei hoje a Deus da minha vida, do meu tempo, do meu pensamento, do meu coração, né? O que eu ofereci ao Senhor hoje? Foi bom ou foi mal? Como eu fiz? E é sempre bom, né? Normalmente a gente consegue fazer uma boa análise, né? Fazendo comparações, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm nem ideia daquilo que é o melhor. Mas faça comparações. O que foi Deus hoje para você em relação à sua vida? O que foi Deus para você hoje em relação à televisão, o tempo que você assistiu televisão? O que foi Deus hoje em relação àquilo que você leu? O que foi Deus em relação àquilo que você ouviu hoje? Porque hoje é o teu dia de descanso. E hoje deveria ser um dia de meditação. Hoje deveria ser um dia onde Deus, né, se manifesta na sua casa através, né, de um louvor, através do culto a Ele, da adoração a Ele, da oração. Deveria. Deus deveria ter uma grande parte do seu dia hoje, porque é o dia do seu descanso. Como foi isso hoje? Como, né, você tratou essa situação na sua vida hoje? Muitas pessoas não estão se importando com o resultado dessa análise. Mas eu diria para você que o resultado dessa análise é de extrema importância para que você não se surpreenda mais para frente em tudo aquilo que acontecerá na sua vida. Tudo aquilo que acontecerá na sua vida. Porque, conforme o diácono Leonardo ministrou, Deus, ele não aceita seu segundo. Deus nunca aceitou. Deus nunca aceitou ser o segundo, quanto mais o último, quanto mais o terceiro, quanto mais o quarto, quanto mais o quinto. Deus sempre exigiu, Ele exigiu que Ele fosse aquilo que é mais importante na nossa vida. Esta é a lei de Deus. Deus escreveu isso, Jesus Cristo confirmou isso, e você está cansado de ouvir falar os versículos bíblicos que Deus fala a respeito disso. Consequentemente, haverão muitas surpresas no dia derradeiro, por conta da troca, ou por conta, né, da não colocação de Deus em primeiro lugar na vida das pessoas. Uma vez eu fiz uma pergunta, fui pregar num retiro de carnaval, não da nossa igreja, de outra igreja. Né? E deu até dó depois que eu soube que eu preguei mais de 2 horas. Deu até dó das pessoas. Pegou mais de 2 horas, mas eu peguei mais de 2 horas. Mas eu perguntei assim: Você acha que aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas vai para o céu? Qual a sua opinião? Quem não ama a Deus acima de todas as coisas vai para o céu? Não vai? É? Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, irmão, vai para o inferno. Vai para o inferno. E as pessoas estão lidando com Deus e não entendendo que é um versículo bíblico chave para a salvação. As pessoas, elas não estão compreendendo que é um versículo que vai filtrar, como aquilo que o Cris ministrou aqui durante o louvor: sem santificação ninguém verá a Deus, né? Conforme diversos versículos que a Bíblia cita a respeito da nossa decisão efetiva, né? É por isso que a pessoa precisa se examinar, é por isso que você precisa se examinar, porque o conceito de amor a Deus, o conceito de fidelidade a Deus é deturpado, é completamente deturpado, porque os valores de Deus, eles são nítidos e claros na Bíblia, e esse tipo de versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, é aquele versículo que as pessoas, esse não, Deus vai compreender, Deus vai entender, Deus vai saber, Deus conhece o meu coração. Eu sempre falo, né? Não existe palavra mais demoníaca do que essa: Deus conhece o meu coração. Deus conhece, sim, mas é a desculpa de todo crente. Eu sei que eu não tenho sido fiel o suficiente, mas Deus conhece meu coração. Eu sei que eu não tenho orado o suficiente, mas Deus conhece meu coração. Eu sei que eu não tenho feito a vontade de Deus, mas Deus conhece meu coração. É sempre uma desculpa. Como Adão deu desculpa quando pecou, e quando Eva deu desculpa quando pecou. E Deus mandou eles para longe da presença dele. Adão disse o quê? Que a mulher que ele tinha dado a ele o fez pecar. Culpou Deus, né? A mulher que tu me deste, o Senhor me fez pecar. E a mulher disse o quê? A serpente me enganou. Deus pegou as desculpas dele, enrolou tudo lá e mandou para longe dele. Deus não aceita desculpas. Deus quer cumprimento da palavra. Deus quer cumprimento da palavra. Deus quer que você entenda. Você conserte aquilo que tem que ser consertado. Eu, quando me converti, irmãos amados, há mais de 20 anos atrás, eu sentia muita dificuldade em dizer que eu amava a Deus. Quando me converti, anos atrás, eu sentia muita dificuldade em sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu converti, há muitos anos atrás, irmãos amados, né, eu lutava comigo mesmo, mas comigo mesmo, para eu sentir, né, a verdade quando eu falava assim: eu amo o Senhor, eu te amo, meu Deus, eu te amo, Jesus Cristo. Eu lutava comigo mesmo porque eu sentia que eu não podia falar aquelas palavras, porque aquelas palavras não representavam o meu sentimento ainda, e eu me incomodava muito com aquilo. Eu me incomodava muito com aquilo, porque eu sabia que Deus conhece a alma. A Bíblia diz que Deus sonda os rins, o coração, a mente. Eu sempre falo, né, conforme o apóstolo Paulo falou aqui, né, que vergonhosas são as coisas que estão ocultas. A gente consegue ocultar de qualquer pessoa qualquer coisa. Tem coisas que o marido não sabe que a mulher faz, tem coisa que a mulher faz que o marido, que o homem faz que a mulher não sabe, tem coisa que o filho faz que o pai não sabe, tem coisa que o membro da igreja faz que o pastor não sabe, mas Deus sabe tudo. Deus está olhando tudo. Então é que, né, Deus falou que não há aquilo que esteja oculto que não seja revelado. E a Bíblia diz que é vergonhoso aquilo que está oculto. Paulo falou aqui, que as atitudes que estão ocultas são vergonhosas. E nós não podemos deixar, negligenciar que Deus conhece o coração. Não adianta se falar. Aquilo que você não sente, aquilo que você não vive, muito melhor é você viver e as pessoas verem através das suas atitudes aquilo que você é, do que você ficar falando aquilo que você é e Deus sabe que você não é. Você está mentindo para si mesmo, para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. E nós não queremos que a igreja que está reunida hoje aqui em nome de Jesus viva uma mentira. Você tem que saber viver. E viver o verdadeiro evangelho. Não o evangelho de comodismo, não o evangelho, né, mentiroso, não o evangelho frio, não o evangelho pobre, não o evangelho escrito pelo mundo, mas o evangelho que Jesus Cristo escreveu, o evangelho da verdade, onde o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a chave da tua vitória. É esta a chave da tua vitória. Certa vez eu estava consultando o Facebook e eu vi uma discussão uns defendendo a Bíblia, outros não defendendo a Bíblia. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra coisa. Eu só olhando, né? E vi o negocinho crescendo lá. Ah, não aguentei. Aí escrevi assim: Para você ser um crítico de um livro, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o livro, né? Para você ser um crítico da Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia. E eu coloquei: todos que estão criticando já leram a Bíblia? Aí houve aquele silêncio. Aquele silêncio no Facebook. Porque as pessoas, elas têm o costume de falar daquilo que elas não conhecem. Elas têm o costume de falar daquilo que elas nunca ouviram falar, muitas vezes. Outros falaram para elas, mas elas mesmas não ouviram falar. O presbítero Alain comentou aqui a respeito do livro de Jó. Se você olhar o livro de Jó, você vai ver assim um livro maravilhoso, um livro poético, um livro onde as palavras de Jó, as palavras dos acusadores de Jó, dos amigos da onça, foram palavras maravilhosas a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Os amigos de Jó, que o acusaram, apontaram, né, dizendo que ele estava daquele jeito que ele pecou contra Deus, disseram palavras maravilhosas a respeito de Deus. Jó disse palavras maravilhosas a respeito de Deus, mas Jó murmurou muito. Jó reclamou muito. Jó se posicionou de forma mal agradecida a Deus, amaldiçoando o seu nascimento. E depois Deus veio falar com ele, e Deus deu muitas broncas a Jó ali, durante as ministrações ali a Jó. Se você olhar o livro de Jó, você vai perceber isso, né? Jó sofrendo muito, falando muito bem de Deus, mas Jó murmurava muito, reclamava muito, e Deus ensinando a ele, Deus falando a ele: quem criou todas as coisas? Onde você estava quando estava criando as coisas? E ensinando, ensinando, ensinando. No final do livro de Jó, ele falou: Senhor Deus, eu sei que tudo podes. Falei daquilo que eu não conhecia. Falei irrefletidamente daquilo que eu não conhecia. Porque antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Agora eu ando contigo. E assim, muitas pessoas estão ouvindo falar, estão amaldiçoando as coisas que estão ao seu redor por falta de conhecimento, por falta da revelação da verdade de Deus, porque não buscam a revelação da palavra de Deus. Portanto, não conseguem viver a grandeza de Deus. E pecam. E pecam contra o Altíssimo, como Jó pecou. Depois, eles não entendem por que aquilo está acontecendo. Porque é muito fácil, é muito simples você olhar para o que está ao seu redor e fazer uma análise racional e esquecer daquilo que é espiritual. Você tem que ser um ser espiritual. Você tem que conhecer o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual rege o material. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito, diz a Bíblia. Você é um ser espiritual. Pela carnalidade, pelo pecado, discernimento espiritual foi cerceado. E você tem que aprender a vivenciar esse mundo para você avançar e avançar e avançar e avançar e avançar. Avançar e avançar, avançar e avançar e avançar. Suportando aquilo que está ao seu redor. Porque as lutas virão, porque o seu inimigo não descansa. Mas você tem autoridade espiritual sobre ele. Conforme diz a Bíblia, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. É, conforme diz a Bíblia, o inimigo virá por um caminho, ele fugirá por sete caminhos. Conforme diz a Bíblia, o diabo anda ao redor procurando aquele que ele possa tragar. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a palavra de Deus, olha a palavra de Deus, olha a palavra de Deus, olha a palavra do Senhor, olha a palavra do Senhor e viva a palavra de Deus. e viva a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você olhar o Salmo 46, você vai olhar ali o grande poder de Deus ali, a grande unção de Deus e o poder de Deus manifesto ali. E se você um dia, nas suas dificuldades, olhar para o Salmo 46 e ler o Salmo 46, ele deve ser motivo de alegria e de força para você, como o Salmo 91, como o Salmo 107, como o Salmo 116, como diversas palavras, deve ser o motor, a influência, a motivação das nossas vidas. Salmo 46 fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é esse rio? Jesus. Qual é a cidade de Deus? Você. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam os rios, reinos se abalam. E o Senhor faz manifestar a sua glória. O Senhor quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele fala: quietai-vos, porque eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Você quer uma palavra mais motivadora do que essa? Você quer? Viva essa palavra. Viva aquilo que Deus diz, para que você avance e avance sempre. Para a glória do santo nome de Deus. Para a glória do santo nome de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você fizesse agora se comprometesse com Deus em relação a algumas coisas. Nós temos que ser melhores para Deus. Todos nós. Nós somos sempre devedores de Deus. Não tem ser humano aqui que não esteja devendo algo para Deus. Talvez o seu tempo, talvez o seu pensamento, talvez a sua dedicação. Talvez. Eu não sei, aquilo que o Espírito Santo de Deus está te incomodando para que você coloque na presença de Deus hoje para mudar ou para melhorar. Eu sei que todos nós temos algo a oferecer ao Senhor essa noite. E não é dinheiro, irmãos. Nós temos algo a oferecer ao Senhor. Algo importante a oferecer a Deus. E que você possa, hoje, abrir o seu coração, você possa oferecer isso ao Senhor, e dizendo a Ele: Senhor, eu preciso realmente me posicionar. Senhor, eu preciso realmente mudar. Senhor, eu preciso realmente, Senhor da glória, mudar um contexto, minha vida, na sua palavra. Talvez Deus esteja requerendo de você coisas novas. Talvez Deus esteja requerendo de você coisas novas. Eu escrevi no boletim da igreja essa semana uma mensagem pastoral. E num dos trechos da mensagem pastoral eu dizia: quantas pessoas estão esperando uma resposta positiva de Deus às suas orações? Quantas pessoas estão aqui esperando uma resposta positiva de Deus às suas orações? Mas quantas pessoas aqui estão dando uma resposta positiva às vontades de Deus para a sua vida? Você quer respostas positivas para as suas orações? Deus também quer respostas positivas da sua vida em relação à palavra dEle. Deus quer respostas positivas suas para que a resposta dEle seja plena na sua vida. E nós não podemos viver como ignorantes espirituais. O momento de você ser alimentado por Deus como a madeira se foi. O momento do leitinho se foi. O momento de você conhecer a Deus já se passou. Você já conhece o Senhor. Deus já visitou a sua vida e já mostrou que Ele está vivo, que Ele é verdadeiro. Deus já te deu leite suficiente, só que o leite não é mais suficiente para você andar. Você precisa de mais, de um alimento mais consistente. Você precisa de algo mais forte para que o vigor espiritual sobre a sua vida se manifeste. Porque quem vive de leite é criança. Um adulto não consegue viver somente de leite. Se você tratar a sua vida espiritual como uma criança, você vai morrer. O apóstolo Paulo disse: Quando eu era criança, as minhas atitudes eram de crianças. Agora que eu sou adulto, as minhas atitudes têm que ser de adultos. E Deus quer. Deus quer aprofundar mais a sua vida em relação a Ele. Deus quer te dar mais óleo. Deus quer te dar mais experiências. Deus quer fazer parte da sua vida de forma diferente. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Não despreze as coisas santas. Não despreze aquilo que Deus quer fazer contigo. Porque talvez você esteja preocupado com o seu bem-estar. Você esteja preocupado com o dinheiro que você tem na sua conta bancária. Talvez você esteja preocupado com o que você vai fazer amanhã. E Deus está te falando, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero falar contigo. Eu quero, né, te ensinar coisas novas. Eu quero te dar dons espirituais. Eu quero te conceder coisas que a traça e a ferrugem não vão correr, não vão comer e que não vão ficar. Não vão ficar. Uma vez eu fui num congresso na Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, lá em São Paulo. Uma igreja muito grande na época, que era ali no Bom Retiro mesmo. E em determinado momento, o pastor Jarbas de Alencar, ele falou assim que eles tinham comprado, era uma grande fábrica, era uma fábrica, eles compraram ali o imóvel, tinham comprado há poucos meses, e eles tinham muita dificuldade, que era muito caro, uma região muito cara. E ele falou, estava dando um testemunho ali, que ele conseguiu renegociar a dívida, né? E ele falou, são muitas prestações que nós fizemos mais para frente, mas nós vamos conseguir pagar, né? E se Deus quiser, nós vamos ser arrebatados e o diabo vai ter que pagar umas prestações para a gente, né? E que você entenda, né, que tudo que você deixar aqui ficará. Você vai levar aquilo que é nobre, aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus. Você vai levar e Deus vai te recompensar por isso. Nós vamos ouvir um louvor agora. Eu gostaria que você quisesse essa oração, viesse aqui à frente. É um momento de renovação espiritual, irmãos. E é um momento de você se comprometer com Deus em determinadas coisas. Aquilo que Deus falou no seu coração, é o momento de você apresentar ao Senhor, falar, eu quero, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu desejo ter a minha vida transformada, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, que é o que você precisa para viver na plenitude de Deus nesse mundo. Quantas pessoas vivem uma fé fraca? Quantos homens muito ricos não têm paz, não têm alegria? Quantos homens não têm paz, não têm alegria? Porque simplesmente falta Deus no seu coração. E não deve, isso não deve acontecer contigo. Porque aquele que não tem Deus nesse mundo, não tem a plenitude do mundo, ele não consegue, ele pode ter muito dinheiro, mas não tem a plenitude do mundo. E consequentemente não tem a plenitude de Deus. Viva a plenitude de Deus nesse mundo. E no mundo vindouro a tua salvação, que é o maior bem, algo, aquilo que mais precioso que você tem na sua vida. Se que deseja essa oração, vem aqui à frente, em nome de Jesus.